Bom dia, bem-vindos a mais uma edição do Falar Direito, programa de Advocacia e Justiça do Jornal Económico. Hoje temos connosco Carla Vicente, assessora jurídica da Provedoria de Justiça e autora da obra Noção de Jogo. É sobre esse livro que estamos aqui hoje para partir para uma conversa sobre o jogo e as consequências práticas da classificação desta atividade assim é como jogo. Carla, de facto temos aqui uma obra que lançou. Que nos dá aqui uma ampla porta de saída para um debate sobre o jogo e as consequências jurídicas destes novos desafios, também com o jogo online, os esportes. O ano passado, os portugueses apostaram mais de 11 mil milhões em jogo online, uma subida de cerca de 30% em relação ao ano anterior, mas também há aqui na mesma um vazio legal em certos modelos.
Sim, continua. A legalização do jogo online foi em 2015 e, portanto, desde então no mercado têm surgido novos tipos de jogos, relativamente aos quais ainda não existe uma tomada de posição nem por parte do regulador nem por parte do legislador, nomeadamente as apostas em esportes. E discute-se na doutrina e a nível mundial se os fantasy sports podem ou não ser jogo também, e portanto, nessa medida também ainda não existe uma tomada de posição em Portugal. Existem também outras ambições por parte dos operadores, nomeadamente o live dealing, portanto, a possibilidade de se jogar no casino online, mas com um live dealer do outro lado, portanto, para se tornar uma experiência mais
Uau.
realista, mais pessoal, exatamente. E de facto, no mercado regulado e, portanto, relativamente aos operadores que estão licenciados, a exploração deste tipo de atividades não é permitida. No entanto, ela está disponível à distância de um clique a qualquer pessoa no jogo online ilegal e que se encontra em qualquer plataforma eletrónica de acesso através da internet.
E neste momento, à luz da lei, o que é o jogo?
Atualmente, o jogo são aquelas atividades cujo resultado depende fundamental ou exclusivamente da sorte. É apenas isso. E, portanto, em Portugal, o elemento sorte continua a ser o elemento decisivo para a classificação do jogo. Isto tem razões históricas. Inicialmente, nos vários ordenamentos jurídicos, o jogo era proibido em geral, precisamente por depender da sorte, por se entender que as pessoas procuravam fortuna fácil, procuravam enriquecer facilmente através do jogo, sem o desempenho de qualquer atividade produtiva, porque no jogo efetivamente há uma transferência de dinheiro, valores monetários, e entendia-se que era uma atividade imoral, inclusivamente que era um pecado, precisamente porque as pessoas entregavam a sua vida à sorte, sem querer trabalhar, incumprindo os seus deveres laborais, os seus deveres para com a família. À medida que foram surgindo novos tipos de atividades no mercado, houve vários ordenamentos jurídicos que se aperceberam da necessidade de alterar a noção de jogo, enquanto que antigamente praticamente todos tinham uma noção de jogo muito idêntica à de Portugal. Começaram a divergir e a entender que o elemento sorte tem de estar presente, porque no fundo é isso que dá, no fundo, estímulo para que o jogador continue a jogar, porque nós não sabemos qual vai ser o resultado. Se soubéssemos qual era o resultado, provavelmente as pessoas não jogavam tanto, porque sabiam que iam perder ou porque sabiam que iam ganhar pouco. É o mesmo que irmos comprar um bem em uma loja, sabemos o que vamos comprar. No jogo, o estímulo, no fundo, é
É
precisamente
incerteza.
esse, é a incerteza. As pessoas procuram risco no jogo. As pessoas, é diferente do investimento na bolsa, em que nós tentamos acautelar o risco. No jogo, nós procuramos o risco. As pessoas que jogam procuram o risco. E quando surgiram novas atividades económicas, as entidades reguladoras dos outros países e o próprio legislador, e a partir do momento também em que a sorte deixou de ser encarada como o elemento pernicioso do jogo, começaram a não determinar a noção do jogo em relação à sorte. Portanto, hoje em dia, em vários ordenamentos jurídicos, o elemento essencial do jogo é o elemento patrimonial, que é o investimento que nós temos de fazer para jogar e o prémio que vamos receber, se bem que já ordenamentos jurídicos nem exigem a existência destes dois elementos. E a partir deste momento, a partir desse momento, o jogo começa a ser mais encarado como uma atividade patrimonial em termos de noção do que uma atividade dependente da sorte. Ela tem de lá estar presente, mas não é determinante. Isto também causava imensos problemas e causa imensos problemas nos ordenamentos jurídicos onde isto existe, porque muitas das vezes é difícil determinar qual é a atividade que depende de 50% da sorte, 49% ou 51%. E existem...
Não está estipulado.
Não, existe uma miríade de critérios matemáticos, qualitativos, quantitativos, que têm sido elaborados pela doutrina, inclusivamente para a jurisprudência a nível mundial, para se determinar, numa determinada atividade, se o elemento preponderante é a perícia e aí não seria jogo, ou se o elemento preponderante é a sorte e aí seria jogo. A Bélgica, aliás, foi por causa desta dificuldade de distinguir entre atividades de perícia e atividades de sorte que abandonou o critério da sorte como elemento determinante do jogo.
Se, aliás, nesta obra faz uma comparação um bocadinho em relação a cinco países, ou cinco ordenamentos jurídicos, para ser mais específica. Qual é aquele que acha mais semelhante a Portugal neste momento? Falou na Bélgica, tem questão também de França e há outros.
Reino Unido e Espanha. Relativamente à noção de jogo, não há nenhum similar a nosso. Esses quatro assemelham-se entre si porque não fazem depender a classificação de uma atividade como jogo da preponderância da sorte. No fundo, hoje em dia o jogo é encarado não como atividade imoral, não como um pecado, mas é encarado como uma atividade de lazer, que
E
tem que
acha que
ser controlada.
Portugal devia seguir esse exemplo?
Seria mais fácil, efetivamente. Nomeadamente, em Portugal existe uma figura jurídica que são as modalidades afins, as rifas, aqueles concursos televisivos por recurso aos telefones com
Chamadas.
chamadas acrescentadas, e que o legislador, à medida que foi alterando a noção jurídica de modalidade afim, foi cada vez integrando mais elementos de confusão com o jogo. Então existe uma panóplia de sentenças judiciais, muitas delas divergentes, inclusivamente houve um assento do Supremo Tribunal de Justiça em 2010 para tentar dilucidar a questão e resolver a questão, mas não resolveu. E continua sem saber, muitas das vezes, se aquilo que é explorado, muitas das vezes num café, aquilo que é uma rifa ou qualquer outro tipo de atividade, que pode ser uma modalidade
Que é
afim,
uma raspadinha, por
existe,
exemplo.
exatamente, existe uma confusão com o que é jogo. E, portanto, é difícil determinar o que é jogo e o que é uma modalidade afim. Eu defendo que, e creio que é esse o sentido dos outros ordenamentos jurídicos, que o que importa aqui é acautelar a ordem pública, evitando-se a prática de crimes, como o branqueamento de capitais e a fraude e outros crimes relacionados com o jogo, porque envolve dinheiro e, portanto, envolvendo dinheiro necessariamente é um apelativo para a prática de crimes e, por outro lado, a necessidade de proteger o jogador. Sempre que estes dois elementos estejam em causa, é necessário que sejam adotadas medidas. É natural que haja determinadas atividades que possam não ser consideradas jogo, como as loot boxes dos videojogos, que têm gerado muita dor de cabeça às entidades reguladoras e aos legisladores de vários países, para determinar se aquelas caixinhas surpresas que as pessoas compram quando estão a jogar videojogos, há um investimento patrimonial, nós não sabemos o que é que vai sair na caixa e há um prémio.
É um tema que poderemos já retomar de seguida. Obrigada, Carla. Vamos para uma breve pausa, regressamos já a seguir. Tomamos a emissão com a Carla Vicente. Carla, estávamos a falar daquelas caixinhas surpresas, as loot boxes que surgem nos ecrãs de um jogador online. Esse tipo de desafios extra ou novas questões que surgem com a tecnologia nesta área do jogo, que a leva a escrever num artigo de opinião que a tecnologia ajuda a preencher, de certa forma, um vazio legal que havia nesta área, ou ao contrário.
A tecnologia e a imaginação dos operadores do mercado é altamente desafiante para o legislador e para o regulador, porque estão sempre a surgir novas modalidades. E é muito difícil, principalmente para o legislador, dado todo o procedimento que é necessário cumprir para ser elaborada uma lei, um decreto-lei, é muito difícil acompanhar todo este mercado. Nas loot boxes, precisamente, ainda não existe uma tomada de posição legislativa relativamente às loot boxes. A Espanha, por exemplo, está a elaborar tem um projeto de lei precisamente para regulamentar as loot boxes e, ao contrário da Bélgica, que já considerou que essas caixinhas surpresa dos videojogos podem ser considerados jogo em determinado tipo de videojogos analisados, e a Holanda também já analisou essa questão e outros vários ordenamentos jurídicos também.
Estão em processo de análise, não há nada concreto aplicado lá. Em Espanha, por exemplo.
Em Espanha ainda não, existe um projeto legislativo que acho muito coerente e muito acertado, porque não considera as loot boxes como jogo, no entanto, entrega o seu controle à entidade reguladora do jogo, que está mais habituada a estas questões, e estabelece determinados limites, nomeadamente a proibição de acesso de crianças a videojogos que tenham este tipo de microtransações no videojogo. Portanto, a necessidade de identificação da pessoa que está a aceder e a necessidade de incluir determinados mecanismos que protejam a pessoa que está a jogar, nomeadamente a possibilidade de se auto-excluir, portanto, a pessoa dizer que não quer aceder a este tipo de mecanismos de microtransações, a possibilidade de estabelecer limites de tempo e a possibilidade de estabelecer limite das quantias monetárias que vai despender. Nesse
Seria uma boa
videojogo.
inspiração para o ornamento português.
Eu acho que sim, eu acho que sim, porque no, as empresas que comercializam estes videojogos, e naturalmente depois os advogados que os defendem em tribunal, comparam muito estas caixinhas surpresas, por exemplo, com os ovos Kinder, ou com aquelas cadernetas de cromos que nós íamos adquirir às papelarias para colecionar, porque efetivamente nós nunca sabemos o que vem dentro do ovo Kinder, nem nunca sabemos o que existe dentro da caderneta de cromos. A diferença é que este tipo de loot boxes são disponibilizadas online e, inclusivamente, já houve várias associações e várias entidades que estudaram este assunto e consideram o marketing muito agressivo, os algoritmos não são muito claros e, portanto, que há necessidade de proteger o consumidor. E eu acho que nas loot boxes é essencialmente um problema de proteção do consumidor. O próprio Parlamento Europeu, o ano passado, também fez um documento para a Comissão Europeia para que, no fundo, adote regulamentação para proteger o consumidor, porque todas estas atividades online não têm fronteiras físicas e, tendo nós a União Europeia, faz todo o sentido que a regulamentação seja efetuada a um nível global, através de diretivas ou de regulamentos comunitários, e que os países devam cumprir e que se proteja exatamente o consumidor. A nível das loot boxes, há um outro problema que também surgiu, que é a possibilidade de utilizar as skins, no fundo, os elementos que estão dentro dessas caixinhas de surpresas, como apostas. Já houve vários casos graves e casos em que houve orientações, que, no fundo, as pessoas podiam utilizar esses elementos virtuais para comprar, para vender, para trocar entre si e, inclusivamente, para jogar online. E isso, no fundo, seriam apostas, não é? No fundo, seria jogo.
Eu falo desse
Exatamente.
caso grave dessa questão e mesmo de outros advogados que defendem nesta área. Há muita litigância, não só em relação às loot boxes, mas nesta área do jogo online.
A nível mundial, poderá haver em Portugal há muito pouco. Em Portugal houve muitas ações, algumas ações judiciais, na altura em que, mais ou menos, na mesma altura em que o Provedor de Justiça fez a recomendação para proteger os jogadores que se encontravam auto-excluídos de entrada nos casinos, e na altura houve algumas sentenças, nomeadamente o Supremo Tribunal de Justiça, que condenaram alguns casinos porque não só permitiam a entrada das pessoas que tinham pedido a proibição de entrada nos casinos, como as aliciavam com refeições no restaurante do casino, com dormidas no hotel e, no fundo, não eram tomadas quaisquer medidas, mas existe muito pouco. A jurisprudência em Portugal, essencialmente, debate-se precisamente com aquele problema que lhe disse há pouco, da distinção entre as modalidades afins e o jogo. Aí sim existe uma enorme litigância.
Isso também não chegam muitas denúncias nesta área?
Não. A nível do jogo online, tivemos apenas uma vez um jogador que se vinha queixar de não ter recebido um prémio. Não chegámos a intervir porque ele veio dizer que, entretanto, o prémio lhe tinha sido atribuído. E tivemos, na altura da legalização do jogo online, um jogador que se vinha insurgir contra o facto das operadoras terem cessado a sua atividade e que entendia que, enquanto não houvesse o processo de legalização, deveria ser permitido elas continuarem a operar. Naturalmente que não tinha razão, porque era uma atividade ilegal. Tivemos uma outra queixa também muito interessante durante o Covid, porque, sob proposta de um partido, chegou à Assembleia da República a tentativa de limitar o acesso às operadoras de jogo online, licenciadas naturalmente, porque as outras não seriam abrangidas pela legislação, e um operador apresentou-nos queixa dizendo que isso só iria fomentar um mercado ilegal. Ou seja, as pessoas não poderiam aceder às operadoras que estavam legalizadas, mas as operadoras ilegais continuavam disponíveis à distância de um qualquer clique.
Temos aqui com uma média de uma por ano, às vezes nem isso.
Sim.
O que é que acha que leva os portugueses a queixarem-se tão pouco? Falo de empresas, dos operadores e mesmo dos jogadores.
Confesso que não sei. Ou por desconhecimento de que nós podemos intervir nessa atividade. Eu duvido que haja poucas razões de queixa, porque naturalmente que haverá. Também tivemos um processo interessante, que está pendente da alteração legislativa, que diz respeito à expulsão dos jogadores dos casinos, portanto, as pessoas que são apanhadas a fazer empréstimos ou que são apanhadas a fazer alguma atividade ilegal, o casino, ou que são, inclusivamente, têm comportamentos menos corretos, que se encontram embriagados.
Era a autoridade para mandar-se.
O diretor dos casinos tem a possibilidade, e nós considerámos que os direitos dos jogadores não estavam devidamente acautelados, porque os termos da notificação e o conteúdo da própria notificação que é efetuada, o procedimento que é necessário cumprir, não acautela os direitos do jogador, além de que depois é um processo muito, muito moroso. Temos algumas queixas também contra a Santa Casa da Misericórdia, relativamente à escolha dos mediadores, já tivemos algumas, e também quanto a raspadinhas mal impressas, em que as pessoas querem obter o prémio e a Comissão de Jogos entende que elas não têm direito ao prémio. E tivemos também contra o mediador, que nos apresentou uma queixa relativamente ao jogo Placar, que em Portugal não existe um cartão de jogador da Santa Casa, e portanto as pessoas, quando vão às papelarias jogar, os menores hoje em dia têm uma altura muito elevada e têm um aspecto, portanto, uma criança jovem de 17 anos facilmente passa por 18, e como não é obrigatória a entrega do elemento de identificação, porque no placar, quando se joga, a primeira vez é necessário o elemento de identificação, mas depois fica-se com um cupão, e a partir daí é a utilização desse cupão. E além do mais, também, muitas das vezes é a própria família que permite que o menor jogue, o avô que vai ao café com a criança e compra a raspadinha, e a criança fica a rapar a raspadinha. Existe essa falta de noção de que se está a praticar, no fundo, jogo.
Muito bem, Carla. Vamos à nossa segunda pausa de hoje. Muito obrigada. Acompanhe-nos já para a terceira e última parte do programa. Chegámos à terceira e última parte do programa, onde estamos com Carla Vicente, que escreveu a obra Noção de Jogo, recentemente apresentada. Carla, estamos a falar destas questões de que, por vezes, quem chega a um balcão não tem noção de quando vai jogar um placar, etc. Mas voltemos um pouco atrás. Em 2011, quando a Procuradoria da Justiça decide fazer uma série de recomendações, começa a perceber estes alertas, não necessariamente sobre este caso, mas com outros, ao governo. E foram uma série de páginas, não é? Em que ponto estão estas recomendações, se ao longo do tempo foram cumpridas?
A questão essencial que despoltou a recomendação foi uma que já referi, que era a proteção dos jogadores que pedem, que veem que têm um problema de jogo e que pedem ao casino, que pedem ao regulador para lhes proibir a entrada nos casinos. À data não existiam os pórticos de entrada, onde nós temos de apresentar um elemento de identificação para entrar, e os jogadores auto-excluídos estavam numa lista em que era disponibilizada uma fotografia aos porteiros dos casinos. E, portanto, a vedação, o impedimento de entrada dos jogadores era baseado apenas na memória das pessoas que estavam à entrada dos casinos. À data existiam mais ou menos 600 jogadores auto-excluídos. É natural que as pessoas não sejam capazes de memorizar todas essas fotografias e, portanto, era permitida a entrada dos jogadores. E, como referi, existiam inclusivamente alguns operadores de jogo que não só permitiam a entrada, como, provado em tribunal conscientemente de que aquele jogador estava auto-excluído, os aliciava para permanecerem mais tempo no casino, com a tal de ofertas de refeições
De hotel.
e hotel. E nós, na altura, elaborámos um extenso estudo que levou a uma recomendação de 35 páginas ao Ministro da Economia para alterar o sistema, que veio a ser alterado posteriormente, muito por força da Diretiva de Branqueamento de Capitais, porque é tanto saber quem está no casino e por força da Diretiva de Branqueamento de Capitais, e a partir desse momento deixámos de ter queixas. À data, aproveitámos a recomendação para fazer também recomendações a outro nível, porque verificámos que não existia uma política de jogo responsável em Portugal. A legislação do jogo é de 89 e, portanto, ainda está muito atrasada. Por exemplo, a legislação do jogo online já inclui várias das recomendações da Provedoria de Justiça. É necessário que os operadores, para serem licenciados, apresentem um plano de jogo responsável. É necessário que tenha uma mensagem de jogo responsável nas suas plataformas. É necessário que informem sobre os perigos de jogo. É necessário que se estabeleça limites, que o jogador possa estabelecer limites de apostas e também limites ao nível da temporização do jogo. Também no jogo online, e essa também foi uma das recomendações do Provedor de Justiça à data, mas que não foi extensível ao jogo territorial e isso continua a não existir, que é a necessidade de facultar informação ao jogador de quais são as entidades que prestam serviços de saúde, no fundo, para tratamento de jogadores que têm problemas
Edição.
de adição. Hoje em dia, na lei de João Goulart, isso já está. Nós defendemos também que isso deveria estar no próprio requerimento de autoexclusão, para que as pessoas, no momento em que estão a pedir a autoexclusão, tenham conhecimento de quais são as entidades a que podem recorrer. Uma outra recomendação que o Ministro da Economia, a recomendação foi muito bem recebida pelo Ministro da Economia, mas que pouco tempo depois saiu do governo e, portanto, tivemos de insistir novamente. Uma das recomendações ainda não foi acatada, diz respeito à proteção dos maiores acompanhados, aquelas pessoas que antigamente eram consideradas inabilitadas ou incapazes, agora, nos termos legais, são os maiores acompanhados. E diz respeito à comunicação das sentenças judiciais que determinam que essas pessoas são maiores acompanhados, que estão impedidas de julgar quando têm necessariamente de ser representadas ou têm de ter autorização para a prática de atos patrimoniais. Nós detectámos que essa comunicação das sentenças judiciais não está a ser feita e o ministro, na altura, disse que iria tomar as medidas necessárias para que isso fosse efetuado, porque é gravíssimo, porque nós no cartão de cidadão não temos, as pessoas que são maiores acompanhadas não têm lá a identificação do seu estatuto e, portanto, só mesmo com a participação da sentença judicial ao SERIJ e depois com a comunicação aos vários operadores de jogo
Poderia haver essa
é que poderia haver essa notificação. Recomendámos também a proibição de envio de mensagens de marketing aos jogadores auto-excluídos, porque não faz sentido que um jogador que se tenha auto-excluído do jogo esteja a receber constantemente mensagens dos operadores a dizer que há um espetáculo, a dizer que há uma promoção, a dizer que há um
evento. Essa questão também está cautelada neste momento.
Essa questão não está cautelada, mas sei que muitos dos operadores, se não a maior parte, dos operadores assim o praticam.
Pelo menos a associação que representa o setor tem feito algum trabalho nesse sentido,
Sim.
Também envolvendo algumas figuras públicas, etc., de alertas.
Exato, a APAS tem desenvolvido um trabalho, portanto, reúne vários operadores de jogo licenciado e tem feito um trabalho a nível de jogo responsável e de sensibilização das pessoas, porque efetivamente os operadores que estão licenciados não lhes interessa ter jogadores problemáticos, até porque a nível da opinião pública, quando nós falamos de jogo, aquilo que surge de imediato é alguém dizer que conhece alguém que perdeu muito dinheiro no jogo. E, portanto, o jogo ainda hoje continua conotado, em certa medida, como um vício, como esta atividade que, no fundo, destrói a vida da pessoa e das suas famílias e dos seus amigos, porque é um vício invisível, enquanto que a pessoa, quando está alcoolizada ou quando está drogada, consegue-se, muitas das vezes, perceber. A pessoa que tem o vício de jogo é um vício invisível, porque as pessoas começam a pedir dinheiro emprestado para outros motivos. Os familiares e os amigos não sabem efetivamente para que é que as pessoas estão a pedir o dinheiro emprestado e por isso é necessária uma grande proteção. E inclusivamente há operadores que vão muito mais além da lei e inclusivamente utilizam algoritmos para identificar no comportamento do jogador se o jogador a determinada altura está a jogar muito acima do que aquilo que costuma jogar. E há mensagens que são enviadas e até contactos telefónicos que são efetuados junto do jogador, inclusivamente também a utilização da inteligência artificial para este tipo de utilização para detectar comportamento de jogo responsável e para tornar mais fácil.
Carla, pergunto-lhe, para também terminarmos este debate, se os portugueses têm noção de jogo, ou seja, assim, no país, segundo aquilo que também foi trabalhando neste contexto da obra e no que tem feito ao longo destes anos, sendo que há alguma literacia jurídica nesta área do desporto e do jogo em si?
Eu creio que não, mas isso é uma percepção pessoal, porque efetivamente.
Era mesmo essa percepção.
É uma percepção pessoal, porque nunca li nenhum estudo, nem conheço nenhum que te tenha desenvolvido essa questão. Mas pelas perguntas que me fazem, verifico que não. Na altura em que o jogo online era ilegal, eu tinha alguma dificuldade em explicar às pessoas que era ilegal, porque as pessoas viam os sites de jogo disponíveis, não ouviam que ninguém fosse preso por praticar, nem ouviam ninguém que fosse preso por disponibilizar jogo online
Está
ilegal.
online e disponível, deve estar correto.
Eu tinha alguma dificuldade, inclusivamente algumas perguntas que me fazem pessoas amigas. Uma delas recentemente me perguntou se uma determinada entidade podia no fundo explorar um bingo numa determinada noite para angariar fundos para aquela entidade. Eu expliquei que não, que é jogo e que não pode ser explorado. E outro tipo de perguntas que.
Ou seja, uma associação queria organizar um jogo de bingo.
Bingo a dinheiro, no fundo, e efetivamente expliquei que não. Ou, inclusivamente, até mesmo juristas às vezes também não estão muito cientes, inclusivamente também já me perguntaram se é possível, por exemplo, organizar um jogo online semelhante à Raspadinha. A Santa Casa de Misericórdia tem um monopólio e, portanto, não é. E eu acho que não, eu acho que não existe essa literacia. E infelizmente, sobretudo ao nível do jogo responsável, que era necessário campanhas. Existe ainda um pouco investimento na área do tratamento deste tipo de pessoas. Nós temos à volta de 150 mil jogadores auto-excluídos do jogo online e em tratamento no Serviço Nacional de Saúde temos menos de 200. Há algo aqui que não bate certo, há aqui algo que não corre bem.
Ficará por resolver e deixamos aqui também esse alerta. Muito obrigada, Carla.
Obrigada, eu.
Muito obrigada a ti que também nos acompanhou ao longo destes 30 minutos. Continua a seguir as nossas notícias em jornaleconomico.pt. Até à próxima semana.